enquanto vão chegando mais pessoas também, o PCP, que tem aqui um artigo isolado na primeira parte, que é o único, é o 100A, em vez de começarmos no 99 e 100, fazemos o 100A, ver se chega depois mais deputados. E tem a palavra, só é a única proposta de alteração.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Diga.
Permite-me uma interpelação à mesa.
Sim, sim.
Nós tínhamos pedido o adiamento dos artigos da discussão, dos artigos 117 e 118.
Eu já recebi por escrito a vossa proposta e, portanto, eu pelas contas que fiz aqui e pelo costume, a não ser que isto tenha algum atraso excepcional, mas também como a partir do 115 não há muita gente, porque tem, uns não estão, outros não estão preparados, eu queria terminar isto no fim do 115, número 14, isto
muito
é,
bem,
depois do
Deus.
Voto eletrónico, e
muito
os
bem.
Outros ficavam para a próxima reunião.
Muito obrigado.
Tem a palavra então o deputado do PCP, o João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputados, quero antes de mais agradecer a vossa tolerância e compreensão para este pedido. Desta apreciação deste artigo único, que é um artigo que é editado, centésimo A, depois se verá depois esta numeração, e da mesma forma como já ontem havíamos discutido as questões da política agrícola comum e hoje iremos discutir a comercial e industrial, a alteração que tem a ver com o título 3 das políticas agrícolas, comercial, industrial e a que nós acrescentamos do mar e das pescas, onde vem, pois, considerado este artigo 100A sobre as políticas do mar e das pescas, e aquilo que nos parece a nós também que é de especial e importante relevância, é da inscrição na Constituição da República também dos objetivos destas políticas, nomeadamente porque aquilo que é o aproveitamento das potencialidades dos recursos, quer científicos, ambientais, económicos, que temos no nosso mar, seja na coluna d'água, seja no solo, subsolo, marinhos, da nossa plataforma continental, importa que tenha, de facto, a definição e a inscrição na Constituição da República dessas mesmas políticas, quer para o mar, quer para as pescas. Assim como aquilo que tem a ver com a política das pescas, porque, de facto, muitas das vezes a discussão em torno dos recursos marinhos deixa muito de fora aquilo que é pré-existente a quase todas as outras atividades no mar que têm a ver com as pescas e, de facto, a gestão dos recursos no que respeita às pescas, nomeadamente a prioridade para as pescas costeiras e locais que deverão, de facto, ter aqui também uma consideração da participação ativa, quer dos pescadores, quer dos armadores, através das suas organizações representativas. E para já, Sr. Presidente, era isto, depois na discussão
muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Portanto, como só tem proposta ao PCP, vou passar a palavra aos outros grupos parlamentares para se pronunciarem sobre o que entenderem nesta proposta do PCP, começando pelo Partido Socialista e não sei se é o António Monteirinho, se é a Isabel. Deputada Isabel Moreira.
Eu estava no verdadeiro artigo 100, peço desculpa. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Bem, primeiro, voltando à questão de já aqui referida, de não ser possível o acrescento de artigos A, B, C ou D e por aí fora, nós não acompanhamos esta proposta. No sentido em que não temos nada contra em que se rearranje noutro preceito qualquer referência que esteja de alguma forma omissa relativamente ao mar e às pescas. Porque pode haver uma reflexão posterior relativamente ao aprofundamento da questão da política do mar e das pescas. Depois, claramente não acompanhamos que a Constituição, nessa referência a uma política do mar e das pescas, vá ao ponto de pormenorizar aquilo que já discutimos num outro artigo a propósito de empresas, a forma como participam pescadores ou armadores e por aí fora é demasiado densificado, mas o artigo assim tal como está não acompanhamos, sem prejuízo de uma ulterior reflexão relativamente ao aproveitamento da questão da preocupação com a política de mar e de pescas a ser introduzido noutro artigo que não neste. Muito obrigada.
Tenho a palavra agora pelo PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais agradecer ao PCP o ter trazido aqui esta matéria, que eu até, e o PSD, compreendo a razão pela qual a traz, até porque existe um artigo 93 na Constituição que, de alguma forma, também faz o mesmo com a política agrícola, ao dizer que existe um conjunto de objetivos que se pretende com a política agrícola. E, portanto, eu percebo essa matéria. E depois também percebo mais ainda porque, de facto, no passado, já há muitos anos, a política agrícola comum, de que nós fazemos parte hoje, depois da adesão à União Europeia, englobava também a política das pescas. Agora, isso não acontece. A política das pescas autonomizou-se. Portanto, temos uma política comum das pescas mais ou menos autónoma. Nós estamos no chamado domínio das competências partilhadas entre os Estados-membros e a União Europeia. O que significa que, tal qual como a política agrícola comum, a política das pescas tem competências, umas que são da União Europeia e outras que são dos Estados-membros. Sendo certo que há uma pequena diferença que é muito importante, é que as competências na área das pescas são maiores, no caso da União Europeia, no caso das pescas, do que no caso da política agrícola. E essa é uma questão que me parece francamente relevante. Depois, dizer outra coisa. Relativamente ao mar, é preciso não esquecer que Portugal tem uma solicitação que está a ser apreciada nas Nações Unidas de alargamento da extensão da sua plataforma continental. E, portanto, a forma como nós olhamos para o mar e para os ativos que o mar nos oferece é cada vez maior. E não deixa de ser verdade que deve haver aqui políticas integradas que procurem casar isto tudo e permitir que nós, por um lado, protejamos a sustentabilidade dos oceanos e, ao mesmo tempo, salvaguardemos também a dimensão económica desses mesmos oceanos dentro de regras muito definidas. Agora, se isto deve ou não merecer, nesta altura, uma dimensão constitucional, o PSD também tem as suas dúvidas. E com esta redação, e aí nós concordamos com o Partido Socialista, parece-nos que esta redação não é a mais feliz. O que significa que, com esta redação, em princípio, o PSD não acompanhará, no que não significa que não possamos, numa fase, numa segunda leitura, poder chegar a um outro tipo de consenso. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E agora, pelo Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, se não me enganei. Então é a fotografia aqui que estão parecidas. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, nós relativamente a esta proposta do PCP, nós também compreendemos a lógica. Entendemos que as pescas e o mar são efetivamente duas grandes dimensões do nosso país, mas entendemos que também não a devemos editar num artigo à parte. Eu preferiria muito mais alargar o âmbito do artigo 98, ou seja, relativo à participação da definição da política agrícola, podia ser participação na definição de política agrícola, mar e pescas, por exemplo. Aliás, conforme penso já foi aqui falado, é um tema que tem sido sempre, digamos, tratado de uma forma integrada, faz parte do setor primário, portanto, acho que é importante ser tratado de uma forma primária e realmente na forma como está, nós compreendemos perfeitamente a sistemática, mas da forma como está não podemos acompanhar a proposta do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Agora passando a palavra à Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Nós, em coerência, por bom da revogação de todos os artigos deste título 3º da parte da Organização Económica da Constituição, não iríamos certamente viabilizar a introdução de um artigo, neste caso concreto, sobre política de mar e de pescas. A razão já a expliquei na última reunião, mas volto a ela porque ela continua a ser verdade e vai ser verdade também na discussão dos artigos 99 e 100, é de que não me parece que seja legado à Constituição estar a fazer definições de política económica, porque ela, por natureza, varia ao longo do tempo. E, aliás, basta olhar para a forma como este título 3º da Constituição está organizado para perceber que ele está datado. Fala-se de política agrícola, comercial e industrial, ignora-se completamente serviços, ignora-se completamente o turismo, ignora-se completamente a indústria mineira, ignora-se completamente tudo o que possa vir a ser serviços à volta de tecnologia ou de informação. E bem, ignora-se porque não tem que estar nada aqui. Cada governo, cada maioria, cada lei quadro, cada legislação ordinária que se pretenda passar, tratará dessas orientações. Porque aquilo que devalia estas declarações, proclamações, diria eu, pretendem salvaguardar, estão asseguradas como princípios na Constituição. A defesa do interesse público, a defesa dos interesses ambientais, a defesa da lógica participada, quer por trabalhadores, quer por organizações dos mesmos trabalhadores ou organizações económicas e socioeconómicas, tudo isso está previsto na Constituição, não precisa de estar particularizado em nenhuma área. Portanto, ao aprovar estas coisas, abrimos a porta que, dos vários setores da economia, alguns com mais importância do que outros que estão aqui previstos, venham dizer, nós não temos dignidade constitucional, porquê? Nós não merecemos o respeito de ter os nossos grandes objetivos de política económica enquadrados constitucionalmente, porquê? E eu estou à vontade para lhes responder, não tem, porque mais nenhum tem, porque isso são coisas que ou obedecem aos princípios gerais da Constituição e aos direitos que estão previstos como princípios fundamentais, ou são deixadas à decisão de cada uma das maiorias, que mais uma vez digo aqui, nos hão de suceder e não hão de ser sempre iguais àquelas que hoje estão a fazer a revisão da Constituição. E por esse motivo, e adiantando já aquilo que vai ser a argumentação dos artigos 99 e 100, a Constituição, do nosso ponto de vista, não devia ter princípios detalhados de políticas setoriais, porque isso cabe a cada governo e abre a porta a exceções e a omissões que também não são justificáveis. Portanto, quem propõe este tipo de artigos devia estar a propor artigos para pelo menos mais 4 ou 5 políticas setoriais, tão ou mais importantes como as do mar e pescas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, pelo Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria separar também entre as intenções e as concretizações. Nós também genericamente acompanhamos as intenções, já aqui até expressas pelo deputado João Dias, não temos nada a apontar-lhe à sua intervenção, no entanto temos a apontar ao texto que foi apresentado, porque ele, ao referir o aproveitamento das potencialidades e recursos científicos, ambientais e económicos existentes na água, solo e subsolos marinhos, está implicitamente a defender processos de mineração no solo marinho, que é algo que nós somos frontalmente contra, defendendo que deveria existir um período, pelo menos de estudo, uma moratória à mineração em mar profundo em Portugal. E porquê? Pelos motivos que nós já discutimos na Comissão de Ambiente, já discutimos em plenário, há petições da Assembleia da República sobre essa matéria, porque a fragilidade destes ecossistemas do fundo marinho, e em particular na área dos Açores, que é onde tem maior interesse económico potencial, a sua fragilidade significa que a mineração pode colocar em causa por séculos aquilo que demorou milhares de anos a ser constituído. E sendo uma riqueza do nosso país, que é, ninguém o nega, há um estudo que diz que por baixo significa uma riqueza potencial de 600 milhões de euros por ano, isto não é coisa pouca, na verdade a salvaguarda deste valor económico também deve ser tido em conta, porque ele é um ativo ambiental, eu ia dizer que não há igual no mundo, igual certamente não há, poderá haver igual em valor, mas igual certamente não há, e que nós devemos salvaguardar, e desse ponto de vista esta concretização do texto do PCP abre espaço para essa obrigação estar implícita numa política para o mar. De resto, e por isso nós opor-nos-emos a esta proposta, mas de resto nós não divergimos das do pensamento geral. Como é óbvio, o mar é um ativo estratégico para um país